Jornal da CBN, segunda edição. Cadu Reis.
6:06, esta é a parte local do Jornal da CBN, segunda edição, atualizando para você as informações de Santa Catarina e também pontualmente da Grande Florianópolis. Dentro de instantes, nós teremos o início da entrevista coletiva diária, que é realizada pelo Governo do Estado, na pessoa do governador Carlos Moisés da Silva e também do secretário de Estado da Saúde, Elton Zeferino, atualizando os números do coronavírus, da doença Covid-19 no estado, que seguramente serão maiores do que ontem. E, infelizmente, esta tem sido a tônica dia após dia. Desde aqueles primeiros 7 casos identificados aqui no estado, ainda na terça-feira passada, com o início das restrições ao convívio social, este número vem crescendo. Nós já temos a fala iniciando do governador Carlos Moisés da Silva neste momento. E vamos ouvi-lo ao vivo. Vamos ouvir o governador Carlos Moisés da Silva, que inicia a sua fala através de uma live nas páginas da internet do governo do estado de Santa Catarina.
Atualizando a todos e conversando com a população catarinense, atualizando das ações do governo, nesse novo momento em que nós prorrogamos aí, como foi anunciado, a nossa quarentena por mais 7 dias. Dizer que essa, de fato, a maneira mais eficiente de nós precavermos a nossa população do contágio em massa, de um contágio que efetivamente venha viabilizar a rede de saúde pública e privada do estado de Santa Catarina. Por isso, essa é a medida que os países que já viveram, já enfrentaram o coronavírus, tomaram a medida mais adequada para o melhor resultado da proteção da população, resguardar os serviços públicos e trazer um equilíbrio para que a gente possa enfrentar essa dificuldade que Santa Catarina já enfrentou tantas. Né? Nosso estado é um estado que tem uma diversidade de desastres, esse é mais um. Nós temos seca, nós temos chuva demais em algumas épocas, enchentes, nós temos movimento de massa, deslizamento de terra, nós temos furacão, já tivemos, enfim, tem de tudo aqui em Santa Catarina, e os catarinenses são um povo muito preparado, que tem bastante resiliência, consegue se reinventar, se reconstruir e resistir às dificuldades que os desastres apresentam. Esse será mais um que nós vamos enfrentar com a união de todos e com o esforço, obviamente, individual de cada um, protegendo os nossos idosos, que são talvez a população mais vulnerável nesse momento, pelos números que o mundo nos apresenta. Então, todos juntos podemos trabalhar para a proteção das pessoas, especialmente aquelas que têm doenças pré-existentes, que colocam de forma muito mais fragilizada essas pessoas à vítima do contágio com o coronavírus. Nós queríamos, nesse primeiro momento, falar um pouquinho de como que está funcionando os estágios. São 3 estágios de enfrentamento à doença. Estou aqui acompanhado hoje do secretário Dr. Elton e também da Lu, nossa intérprete de Libras, aqui para todos conseguirem entender tudo que a gente está falando aqui e comunicar melhor com o catarinense. Os estágios de enfrentamento começam, o primeiro deles começa lá no município. Por isso eu quero agradecer aos prefeitos por todo o esforço através da FECAM e todos os prefeitos dos 295 municípios aqui de Santa Catarina. Nós temos certeza que todos temos a mesma vontade, o mesmo engajamento de proteger o cidadão, proteger as nossas cidades. As pessoas moram nas cidades, tudo começa lá nas cidades. Então, os centros de triagem e também as unidades de atendimento básico de saúde lá no município é o primeiro estágio em que o cidadão deve recorrer e deve procurar para conversar sobre os seus sintomas, os seus sinais, algumas dúvidas que ele tenha, para que ele possa receber as orientações adequadas para recorrer à rede pública ou até mesmo privada de saúde, para que todos estejam prontos e capacitados, obviamente, nesse movimento. Nós estamos oferecendo cursos, inclusive de qualificação online, tanto para a rede estadual quanto para os municípios, para que os profissionais de saúde consigam atender da melhor forma possível a população que eventualmente tem alguma dúvida e procure então a rede pública de saúde. Um segundo momento, nós temos a rede credenciada, a nossa rede pública de hospitais e também hospitais filantrópicos, enfim, toda a rede credenciada com os leitos existentes. Nós temos, em termos de leitos de UTI no estado, 801 leitos de UTI cadastrados e registrados, e nós pretendemos, além desses 801 leitos, temos num espaço de 30 dias a capacidade de nos mobilizarmos para criarmos mais 713 leitos de UTI. Essa conta modificou a partir da modelagem que a gente rodou em laboratório, projetando o número de pessoas que vão procurar a rede pública de saúde apresentando sinais um pouco mais agravados e que vão precisar de, por exemplo, terapia intensiva. Então, o nosso projeto é que em 30 dias a gente habilite, a gente consiga instalar 713 novos leitos de UTI. E a partir dessa instalação, a gente vai monitorando através das equipes da Secretaria de Saúde as necessidades, e isso de forma rápida e objetiva. Nós estamos alinhando uma série de possibilidades, além da própria rede instalada, para que a gente possa utilizar outros espaços que nos são ofertados para a instalação de novas unidades que possam receber as pessoas, os pacientes, também para tratamento intensivo, mas também para um estágio intermediário da doença, que não necessite de terapia intensiva, mas que precise ser segregado, receber um atendimento adequado, estabilizado, e tão logo esse paciente possa ser liberado, retornar à sua casa. Por isso, a importância da participação de todos. Primeiro, na contenção social, desse distanciamento que nós estamos provocando nessas duas primeiras semanas aqui em Santa Catarina. Eu tenho certeza que a população já aderiu, entendeu e reconhece a importância. Também, lá no município, muito importante esse trabalho da primeira abordagem às pessoas que procuram, muitas vezes preocupadas, abaladas psicologicamente. Então, é lá no município que elas vão ser atendidas, vão ser tranquilizadas através dessa rede de triagem, vão conversar com os profissionais da saúde e vão perceber que o contágio da população, ele é praticamente inevitável. E eu disse isso no dia de ontem. O que nós temos que aprender de fato é a convivência com a existência então do contato e do contágio do coronavírus. E assim, eu tenho certeza que essa rede vai deixar as pessoas mais tranquilas. Nós temos uma rede pública de saúde, apesar de todas as críticas que os brasileiros fazem, ainda temos uma rede pública de saúde acessível a muita gente, ela é muito capilarizada, nós temos unidades em todos os locais e um sistema público muito forte, diferentemente de muitos países que só têm saúde privada. Então, apesar das dificuldades, apesar de alguns hospitais trabalharem no seu limite, com esse esforço coletivo da gente evitar o contágio em massa, com a evolução dos investimentos públicos agora na rede hospitalar, para melhorar a quantidade de leitos, a gente tem certeza que a gente vai poder dar uma resposta com a cooperação de todos à altura do que a nossa sociedade espera e merece. Eu gostaria de divulgar agora também os novos casos de coronavírus que já foram confirmados para Santa Catarina. Nós temos, então, casos suspeitos até agora, 336 casos suspeitos. São aqueles casos que nós estamos em laboratório aguardando o resultado do exame. Esse número é maior, então a gente tem aqui um sinal, um bom sinal, por termos 333 casos suspeitos. Eu entendo que a gente concorda, Zelton, que é um bom sinal, né? Nós tínhamos 410 na informação anterior, não é isso?
Sim, nós percebemos uma evolução desse quadro. Isso se reflete, obviamente, num sinal positivo para o Estado.
E de casos confirmados, obviamente que eles subiram, foram para 109 casos confirmados. Eu vou ler um a um aqui os municípios, porque nós tivemos dois municípios novos que entraram nessa lista, Laguna e Tijucas, que não estavam na lista anterior. Então eu vou ler com calma para que a Lu possa calmamente interpretar a todos aqui, cidade por cidade, o nome da cidade e o número de casos, novos casos confirmados. Balneário Camboriú, 9 casos. Braço do Norte, também 9 casos. Blumenau, 7 casos. Chapecó, 3 casos. Criciúma, 9. Florianópolis, 20. Gaspar, 1. Gravatal, 2. Isara, 1 caso. Imbituba, 4. Itajaí, 10 casos. Jaguaruna, 2. Jaraguá do Sul, 2. Joinville, 4. Laguna, 1. Lages, 1. Navegantes, 3. Pomerode, 1. Porto Belo, 2. Rancho Queimado, 2. São José, 6. Tijucas, 1. E Tubarão, 9 casos. E aí deu então um total de 109 casos confirmados. Nós saímos de 86 para hoje, 109 casos. Depois alguém me ajuda a calcular esse percentual de evolução aí da nossa, do número de casos. O importante é que nós não adentrou a rede pública e privada laboratorial. Muitos casos em massa, o que a gente percebeu é que normalmente vão para esses laboratórios casos em que as pessoas já estão apresentando algum sintoma ou que tiveram de fato algum contato muito próximo com alguém que restou positivado para coronavírus, e a gente então teve uma diminuição, que é o que a gente espera que a gente consiga com todo esse esforço que cada um dos catarinenses estão fazendo. Nós vamos começar, é a minha esperança, nós vamos começar a colher o resultado desse esforço. E ao mesmo tempo, vamos começar a programar normas que facilitem a nossa convivência com o vírus e a nossa capacidade produtiva ser retomada, seja no comércio, na indústria, em todas as áreas em que a gente pode fazer voltar a funcionar aí a nossa atividade no dia a dia, até para que as pessoas estejam também ocupadas e possam tocar a vida em frente, mas aí já com todos os devidos cuidados muito bem praticados no dia a dia. As pessoas já vão ter a vontade de fazer a sua higiene pessoal, as mãos, enfim, evitar o contato muito próximo. Eu penso que essa é um grande momento da gente se unir e fazer com que Santa Catarina colha esses resultados da melhor forma possível. Eu quero dizer também, comentar sobre a reunião, já temos aqui o resultado, 26,7% do nosso acréscimo. A reunião de ontem com o presidente da República, Jair Bolsonaro, participaram também, além do presidente, hoje pela manhã, na reunião, o presidente Bolsonaro, hoje pela manhã, com os três governadores aqui do Sul, eu, o Eduardo Leite e o Ratinho Júnior. Também participaram, além de toda uma grande equipe técnica lá do governo federal, outros assessores, especialmente o ministro da Economia, Paulo Guedes, o ministro da Infraestrutura, o ministro Tarcísio, e também o ministro Mandetta, que é o ministro da Saúde. E a reunião foi muito produtiva, a gente conseguiu avançar algumas questões para essa ajuda aos estados e municípios. Eu destacaria da reunião, já é público, a imprensa já notifica, já nos informa qual é o plano do governo federal para ajuda aos estados, mas eu destacaria, dentre tudo que já foi anunciado, amplamente discutido e conhecido pela imprensa, que os 8 bilhões que estão disponíveis para investimento na saúde, num cálculo de R$ 9 per capita, R$ 9 por habitante, vão ter um impacto muito positivo nas contas da saúde dos estados e municípios, porque a gente entende que é um valor relevante que vem para somar esse investimento que nós precisamos fazer. Para Santa Catarina, uma notícia também muito boa é que nós herdamos o estado já lá na sua capacidade de pagamento, lá com a letra C, foi muito bem comentado isso, né, que as regras do Tesouro, da Secretaria do Tesouro Nacional, da STN, limitavam o nosso acesso a novos financiamentos. O ministro também afiançou que vai eliminar esses critérios. seja A, B ou C, e todos os estados vão poder acessar crédito. Então, essa é uma notícia muito boa para Santa Catarina, porque nós precisamos continuar fazendo as nossas obras de infraestrutura, tocando a vida para frente, fazendo estradas, fazendo pontes, rodovias, e ao mesmo tempo que a gente precisa desse dinheiro para o equilíbrio também fiscal do nosso estado. Tendo dinheiro de financiamento, não nos exige tanto investimento de recursos próprios. Isso significa dizer que daí o estado pode investir um pouco mais na saúde dos catarinenses com a liberação de novos financiamentos, mesmo que sejam para obras de infraestrutura. O estado não pode parar, nós temos que olhar para frente e assim vamos fazer. Eu diria que uma frase muito impactante do ministro Paulo Guedes, prometendo aos governadores aqui do Sul, é que não vai faltar dinheiro para a saúde. Isso foi o que o ministro Paulo Guedes nos afiançou na presença do nosso presidente Jair Bolsonaro, enfim. Isso ficou muito claro, que todo o esforço que o governo federal tiver que fazer para liberar esses recursos, nós estaremos acompanhando. Então, eu entendo que dentro do projeto do governo há medidas que dependem de autorização legislativa, e isso foi, eu questionei ao presidente, e ele disse que vai tentar fazer um grande pacto com o Congresso, com a Câmara Federal e com o Senado, para que numa espécie de um pacto de confiança essas ações possam começar a ser iniciadas e aprovadas também lá no Congresso de forma conjunta, para que a gente possa fazer valer de fato todas as medidas anunciadas. É o mesmo que acontece aqui na Assembleia Legislativa, que nós queremos destacar a parceria com os nossos deputados. A Assembleia hoje está votando à distância os seus projetos, mas nós precisamos que a Assembleia continue votando os projetos que o governo ali encaminhou, para que a gente possa atingir os objetivos do nosso governo aqui também no âmbito do estado. Questionei também ao ministro Mandetta e ao presidente, porque houve um anúncio de que os EPIs e também equipamentos para a saúde, respiradores, enfim, estavam sendo basicamente encaminhados aos estados, já teriam chegado aos estados, e nós questionamos que aqui em Santa Catarina ainda não havia chegado. Houve a promessa, então, do ministro Mandetta, que amanhã, no dia de amanhã, ele nos encaminha, seguem para Santa Catarina mais um repasse de equipamentos, EPIs, que o estado tanto demanda. Ao mesmo tempo, é importante comentar que em tempos em que todos os recursos públicos estão buscando as mesmas coisas nos fornecedores de insumos e equipamentos hospitalares, tem faltado álcool gel em alguns lugares, as máscaras faciais têm faltado, os aventais, enfim, há um sobrepreço em alguns equipamentos, como os respiradores e tantos outros, que o mercado acaba se moldando, equilibrando na medida em que há mais demanda. E a partir daí nós observamos alguns movimentos muito importantes, movimentos de parceria da sociedade catarinense, nos oferecendo empresas que produzem outros tipos de equipamentos, mas que estão parando o seu parque fabril para, por exemplo, se colocar à disposição para fabricar álcool gel, para fabricar máscaras faciais, para fabricar aventais. O sistema prisional também pode relocar sua mão de obra também para máscaras faciais e aventais. E a gente observa movimentos como aqui os estádios, tanto do Avaí quanto do Figueirense, nos oferecendo para eventuais instalações de hospital de campanha, o SESC colocando os seus hotéis, toda a rede do SESC e pousadas, enfim, toda a estrutura do SESC à disposição do estado. Nós temos empresas da rede, enfim, de metal pesado, enfim, de todas as cadeias produtivas oferecendo, alguns até suspenderam parte da sua produção, oferecendo os espaços das próprias empresas para que o governo do estado utilize, que a saúde utilize, para fazermos novos hospitais de campanha, ou temos hospitais privados, como eu citei, visitei um em Balneário Camboriú com o secretário Elton ainda nesta semana, e ali a gente pôde perceber que é um potencial. O estado tem à disposição para utilizar um hospital fechado que a gente pode utilizar, tem outros espaços públicos e privados que poderão ser utilizados também. E é natural que nesse momento de crise o estado lance mão de algumas propriedades mesmo, até mesmo leitos de UTI que sejam da rede privada ou pública, para encaminhar os seus doentes, para que a gente tenha o menor impacto na saúde da população catarinense. Dessa forma, a gente está buscando, falando em iniciativa privada, nós estamos buscando parcerias com todos os setores para que a gente possa ouvi-los e voltar, então, a termos, liberarmos as atividades produtivas em Santa Catarina, na medida em que nosso cidadão ele já está consciente do afastamento social que ele precisa promover, do tipo de pessoas, do perfil das pessoas que são mais vulneráveis, que ele precisa proteger e atuar de forma muito segura. Então, o retorno das atividades já estão sendo desenhados pelo governo do estado. Imediatamente, nós pretendemos liberar as obras de infraestrutura, todas as obras públicas de modo geral, não só estradas, rodovias, mas todas as obras que envolvam o serviço público no âmbito de Santa Catarina, nós pretendemos liberar já imediatamente. Provavelmente amanhã já se expressa uma portaria do centro do COES, do centro de, me ajuda, Helton?
Operações e emergências
de saúde aqui de Santa Catarina, e que a gente, através dos nossos decretos, tem delegado essa autoridade a essa equipe da saúde, que avalia o que é essencial, o que não é essencial e o que pode começar a funcionar. Então, a partir de amanhã, por consenso nosso, as obras de infraestrutura e obras públicas em geral devem retornar a funcionar, obviamente com algumas recomendações especiais, com retirada de idosos da frente de trabalho. O teletrabalho também é recomendado para aqueles que fazem atividades administrativas nas empresas de infraestrutura, de construção, enfim, mas que toda a cadeia envolvida nas obras de infraestrutura, nas obras públicas, devem naturalmente voltar a trabalhar para atender essa cadeia com seus insumos, com materiais, enfim, para que a gente continue produzindo, enfim, ocupando as pessoas aqui em Santa Catarina. Não diferente, a indústria também retoma seus trabalhos e não se afastou do trabalho com 50% em alguns perfis, outros no agronegócio com 100% de trabalhadores. E mais, nós estamos conversando com bares, restaurantes, hotéis, enfim, toda uma série de segmentos, o mercado financeiro também, as empresas que operam no mercado financeiro, bancos, cooperativas de crédito, para que a gente, a partir dessa semana, então, que nós temos aí ainda de isolamento social, que a gente modele a forma segura da retomada das atividades para as próximas semanas, de forma que a gente não tenha um aumento do contágio, que a gente continue fazendo esses movimentos de segurança sanitária, mas ao mesmo tempo volte a produzir, volte a liberar o nosso estado para voltar a funcionar a plena carga, porque nosso estado é um estado de excelência, um estado que produz, é celeiro para o Brasil e para o mundo, e nós não podemos então esquecer desse setor, porque ao mesmo tempo, como se costuma dizer, nós temos uma crise na saúde, mas nós não podemos provocar uma crise tão forte, né, tão persistente na área da atividade empresarial, comercial, enfim, uma crise econômica que venha a trazer efeitos mais danosos do que o próprio vírus, enfim, e as doenças que eventualmente ele venha a acometer a nossa população. Então, conviver com o vírus, como mencionei ontem, é a nossa tarefa, uma árdua tarefa, que nós vamos ter que aprender a desenvolver a partir de agora, sempre monitorando os dados, como eu fiz agora, monitorando a nossa curva de infectados, monitorando a nossa curva de casos suspeitos, e a gente vai modulando as nossas ações daqui para frente de forma muito responsável com a população catarinense, porque nós sabemos que esse enfrentamento ao coronavírus, que esse problema de saúde pública não é um problema simples, não é um problema que a gente pode subestimar, mas ao mesmo tempo não há como deixar de encará-lo, de enfrentá-lo da forma mais adequada, e é dessa forma que nós entendemos, no tempo certo, os isolamentos, os períodos, nós estamos modulando aqui, na verdade, da melhor forma possível, baseado na experiência dos outros países que já sofreram com esse desastre. Eu quero terminar aqui, então, agradecendo todos os parceiros, já falei aqui da FECAM, né, coordenando aí as ações dos prefeitos nos seus municípios, as câmaras de vereadores, que vêm atendendo, né, divulgando as medidas, inclusive restritivas, de convívio social que a gente está impondo à sociedade, as forças de segurança, as entidades empresariais, o FCDL, CDLs, a FACISC, a FIESC, a ACIs, a FEComércio, enfim, todos os poderes, Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público, Ministério Público Federal, Ministério Público de Contas, Justiça Federal, todos os nossos parceiros, inclusive disponibilizando recursos para Santa Catarina, para os nossos cofres públicos, para investir na área da saúde. E o nosso sistema aí de comunicação, a Caerte, TV, rádio, mídia regional, a NSC TV, que tem transmitido também a NDTV, a SBT, SCC, a TVBV e tantas outras emissoras, TVs regionais, TVs de universidades, TVs de web, que estão transmitindo o nosso sinal aqui, informando, comunicando, se comunicando muito bem com a TV, com o nosso cidadão catarinense. A ADI Adjore e os seus jornais expressos, impressos, jornais online, as rádios comunitárias, que já me referi a elas essa semana também, as parcerias com a Universidade Federal aqui de Santa Catarina, disponibilizando instalações, enfim, todos aqueles que têm ajudado o governo, as empresas que estão querendo doar, são parceiros do Estado, estão querendo construir conosco a melhor solução para o enfrentamento dessa crise. Todos somos importantes nessa missão. Eu tenho certeza que, além de todos esses que eu citei, há muitos outros que não foram citados aqui, heróis anônimos que estão trabalhando diuturnamente, o nosso time da saúde nos municípios, o time da saúde do Estado de Santa Catarina, do Governo Federal, todos aqueles, o Exército, as Forças Armadas, enfim, Marinha, Exército, Aeronáutica, que em algum momento serão chamados ainda mais para estarem presentes nessa batalha que cada vez se avizinha mais e que nós enfrentaremos com muita coragem, com muita fé e com muita força. Quero lembrar os canais de governo aqui das redes sociais, Facebook e Instagram, é o @governo.sc, o YouTube, que é Guru. Lembrar os canais de governo aqui das redes sociais, Facebook e Instagram, é o @governo.sc, o YouTube, que é Governo de Santa Catarina, e o nosso site para informação, coronavírus.sc.gov.br. E o nosso pedido final aqui, então, para que você continue em casa. Eu queria dizer para vocês que nós não estamos em casa. Nós aqui do governo, nós estamos nos expondo, a equipe da saúde, a equipe da segurança, a equipe da administração, da educação, todos que estão no governo, apesar de em algumas áreas não ter atividade, estão trabalhando, estão se reunindo para desenvolver a melhor metodologia segura para a gente salvaguardar a saúde dos catarinenses. E nesse sentido que eu digo, você é peça fundamental para nos ajudar. Sem a participação comunitária, o nosso esforço será em vão, porque os cuidados para a não transmissão em massa do coronavírus são efetivamente do cidadão. É a atitude pessoal e responsável de cada um. Portanto, mais uma vez, a gente pede, fique em casa, e se mantenha informado por esses canais de governo, pela imprensa que nos apoia e divulga essas informações aqui em Santa Catarina. Eu quero então passar o espaço para perguntas e eu e o secretário Elton, na medida do possível, vamos respondendo uma a uma.
Boa noite. Então vamos à primeira pergunta do Paulo Cordeiro, do portal da Ilha Digital e do Floripa Mil Grau. Que medidas o governo de Santa Catarina pretende tomar para ajudar as micro e pequenas empresas durante a crise? E quais ações devem ser tomadas para amenizar a demissão dos trabalhadores?
Então, como eu mencionei agora, uma das medidas que nós queremos propor é a retomada da atividade. Então, por isso que essa semana é uma semana crucial. Nós estamos construindo um pacote, não chega a ser um pacote econômico especificamente, mas sim da atividade econômica, para que a gente possa, então, dizer assim, de que forma nós podemos voltar a trabalhar. Porque essa expectativa muito negativa que todos têm gerado, e é natural a pergunta, do desemprego, enfim, é uma expectativa que nós não queremos nutrir. Eu tenho dito isso, tudo ao seu tempo, ao tempo certo. Nós acreditamos, peço, confio no governo. O governo já está conversando com vários ramos de atividade. Nós pretendemos fazer com que, de forma segura, as pessoas voltem a trabalhar. Além disso, obviamente, nós anunciamos aqui durante essa semana linhas de financiamento, apoio ao crédito, microcrédito, crédito subsidiado pelo governo, que serão lançados, sim, de fato, já foram anunciados aqui, para socorrer os nossos micro e pequenos empresários.
Jailson, da Rádio Nossa FM, a Simone, do Folha do Oeste, eles perguntam se há a possibilidade de estender a quarentena por mais tempo depois dessa nova determinação ou a possibilidade de um retorno gradativo.
Então, considerando a nossa primeira fala aqui, falando que a gente está projetando já, então, medidas para que a gente possa, conversando com os setores, retomar algumas atividades, diversas atividades, de forma segura. Como uma delas eu anunciei que é de imediato as obras públicas em Santa Catarina, então eu acredito que está respondido, né? A gente, na nossa visão, a gente pretende começar a flexibilizar de alguma forma, mas ouvindo os segmentos para que a gente faça esse retorno de forma muito segura.
A Natália Fruê, da NSC em Brasília, pergunta que demanda específica foi levada hoje ao presidente que foi atendida, que o senhor gostaria de destacar.
Bom, a reunião com o presidente, ela abordou vários temas, todos aqueles que a imprensa, de modo geral, tem divulgado. Dentre eles, nós tínhamos aí linhas de crédito para novos financiamentos da ordem de 5, 7 bilhões. Isso agora foi para 40 bilhões de reais, o que possibilita também que o nosso Estado capte algumas linhas de crédito e consiga então investir em Santa Catarina, sem contar essa medida que leva para R$ 9,00 per capita o novo investimento, a transferência de recursos para estados e municípios que o governo federal vai fazer, impactante, e todas as outras que já foram anunciadas. Então, e objetivamente para Santa Catarina, eu fiz um apanhado do que, porque há muitas dúvidas em relação aos outros estados, de como nós trabalhamos aqui. Então, a minha primeira fala com o presidente foi no sentido de dizer o que nós fizemos. Uma medida de impacto, uma medida rigorosa, de isolamento social, que continua esta semana, para que todos nós, o governo, para mitigar os efeitos dessa crise que nós vamos passar, que nós vamos enfrentar. Então esse foi o primeiro movimento de Santa Catarina, dizer o seguinte: olha, essa restrição é para mostrar para todos os catarinenses que o que nós estamos vendo no mundo é algo muito sério que está acontecendo e não vai ser diferente no Brasil. Vai acontecer, vai chegar. Mas como podemos enfrentar isso de forma segura? Essa é a metodologia que nós estamos. Isso foi falado para os ministros e também para o presidente, que nós não inviabilizamos transporte, por exemplo, logístico, entrega de material, né, que há sempre essa dúvida, né, as pessoas perguntando, vai faltar, vai desabastecer. Então, tá funcionando, né, na área de logística, e agora a gente quer avançar em obras públicas e depois avançar em diversos outros setores, mas de forma muito segura. Nós precisamos combinar com cada setor de que forma ele volta a operar de forma segura, até porque o dono do empreendimento também não quer estar exposto a doença todos os dias. Então, ele também tem que retornar de forma segura, subsistir ao contato com o vírus, e assim a gente vai voltar à normalidade. Quando aí uma grande maioria da nossa população estiver infectada com o vírus, isso é fato que vai acontecer, e a gente mitigar os efeitos dessa infecção, ou seja, o número de casos graves e de óbitos, a gente diminuir esse impacto, nós vamos superar essa crise e vamos tocar a vida adiante.
Paulo Miller, da NSC-TV, ele pergunta quais os hospitais referenciados, se eles já foram comunicados, como é que funciona esse processo de referenciamento e qual que é a orientação para os pacientes. Eles devem procurar esses hospitais?
Bom, quanto à rede de hospitais referenciados, obviamente que nós estamos mobilizando esta rede, e como estrutura de saúde, os hospitais referenciados, eles serão hospitais que vão tratar exclusivamente de pacientes com a doença Covid-19, mas necessariamente eles não precisam receber toda a demanda através da sua porta de urgência e emergência. Esses pacientes, eles podem entrar na rede hospitalar do entorno e obviamente eles serão conduzidos para aquele ambiente hospitalar ou para leitos de menor complexidade, que são aqueles pacientes que precisam ficar internados, mas sem aporte de terapia intensiva, ou para leitos de unidade de terapia intensiva, dependendo do caso clínico do paciente.
O Eduardo, da NDTV, e o Danilo, do portal ND+, eles perguntam em relação aos casos confirmados. Quantos estão na UTI, quantos estão em isolamento residencial?
Bom, desses casos que nós temos divulgados, temos atualmente alguns pacientes que estão em leito de UTI, mas a grande maioria está em residência. Desses que estão em leito de UTI, atualmente nós temos 6 casos dentro do estado catarinense, o que é um quadro dinâmico que nós temos que entender que ele pode mudar a cada instante, dependendo justamente da entrada desses pacientes na rede. No momento atual, nós temos 6 casos de pacientes que estão em terapia intensiva.
Matheus Schuch, do Valor Econômico, pergunta como o governador avalia a postura do presidente Bolsonaro na relação com os governadores e as medidas na área econômica passadas pelo governo federal são suficientes para Santa Catarina?
Bom, eu creio que as medidas que o governo federal tem anunciado, elas são impactantes. Nós tínhamos uma expectativa inicial, o governo federal fazer um movimento. Acredito que percebendo a intensidade da crise, esse movimento do governo se intensificou, né, tomando medidas fortes, né, em termos de números expressivos, né, em valores absolutos para suporte aos estados e municípios. E a gente acredita que o grau de seriedade da crise é que trouxe o governo para mais próximo dos governadores, né, porque nós estamos fazendo um movimento restritivo e essa nossa postura, ela foi a semana passada, está sendo essa semana, de movimento de isolamento social. E no dia de ontem, muito antes da entrevista da audiência com o presidente hoje, no dia de ontem, eu já anunciei aqui e anuncio novamente que a gente começa a projetar, conversando com os setores, de que forma eles podem voltar a trabalhar. Então, penso que as medidas são importantíssimas, elas precisam ser efetivadas, porque o que nós temos hoje é um anúncio do governo federal, e aí nós perguntamos ao presidente qual era o prazo que essas medidas seriam efetivadas, por isso se falou, quem respondeu foi o ministro Paulo Guedes, acerca de um grande pacto de ajuda mútua com o Congresso Federal, porque nós precisamos de autorização legislativa em alguns desses movimentos. Então tem que haver realmente um movimento convergente da Câmara e do Senado para que a gente aprove com urgência essas medidas no que depender de autorização legislativa para que o governo federal possa descentralizar esse recurso, autorizar novos empréstimos, enfim, financiamentos aos estados. Medidas impactantes para Santa Catarina também são importantes, que é a questão dos precatórios, a dilação do prazo de começar a pagar os precatórios, enfim, houve um pleito dos governadores que não está abarcado ainda, que são os organismos internacionais, os empréstimos, os organismos internacionais, há uma predisposição de se construir essa possibilidade também, mas hoje todas elas são promessas que precisam se efetivar através de lei ou de medida provisória, no que couber, no que não for objeto restrito à lei complementar. Enfim, tem que ser construído com o Congresso rapidamente um acordo para que o presidente possa fazer, efetivamente atender. Quanto ao relacionamento do presidente com os governadores, não cabe a mim também avaliar, mas acredito que a abordagem nessa nossa reunião foi muito produtiva, foi boa. O presidente veio realmente querendo unir os governadores, demonstrando interesse em ajudar, e eu acredito que isso vai sair do papel, essa é a nossa esperança, porque nós não estamos brincando com essa situação, uma situação grave que se apresenta, que se aproxima. Basta olhar para o lado, eu digo que Santa Catarina, hoje todos dizem para olhar para a Itália, porque a Itália está sofrendo, ou olhem para a Espanha. Santa Catarina olhou para a China, há muito tempo nós estamos programando esse ato, por isso nós tomamos a decisão certa, no momento certo, e isso foi falado para os governadores e para o presidente da República.
O Murici da Adjore pergunta: o setor produtivo pediu que novos setores sejam considerados essenciais. Com a evolução dos casos nesse patamar, é possível continuar fazendo concessões?
Veja que nós tivemos uma evolução aqui, até involução dos casos, né, no que diz respeito aos exames laboratoriais, os casos estão esperando, aguardando o resultado, casos suspeitos. E a gente acredita que essa curva pode continuar se apresentando assim ao longo dessa semana. Esta semana é uma semana fundamental para nós estudarmos o resultado do nosso isolamento social, dia a dia, hora a hora, na medida em que a gente vai recebendo os novos casos.
O Evaldo, da OCP News, pergunta qual é a média de idade dos infectados pelo coronavírus em Santa Catarina.
Bom, nós estamos num momento ainda bem incipiente dessa patologia dentro do território. O que nós estamos percebendo pelos pacientes que estão com confirmação positiva para a Covid-19 é que o nosso cenário ele está é semelhante aos cenários que já se projetaram em outros países, ou seja, a faixa etária idosa é a mais acometida, mas a gente volta a destacar. Dentre aqueles que têm positivado para a Covid-19, nós temos pacientes que são da faixa etária mediana, ou seja, adulto jovem e adulto mediano, entre os seus 30 e 40 anos. Isso obviamente nos desperta para a necessidade de que todos tenham todos os cuidados adequados, pois ela não é uma patologia ou uma doença restrita à faixa etária dos idosos. Todos nós estamos suscetíveis e todos nós podemos sim ser contaminados pelo Covid-19.
O Correio de Santa Catarina pergunta se o governo federal tem uma definição diferente de serviços essenciais do que o estadual, qual que a população deve seguir?
Acho que o nosso último decreto, ele está absolutamente alinhado com tudo que está previsto. Aliás, eu acho que até avança em alguns serviços. E no decreto nós delegamos ao secretário Elton, junto com a equipe do COES, como eu mencionei agora, o Centro de Operações e Emergências em Saúde, para que a cada dia em que a gente vislumbre segurança para tomar medidas restritivas, mais restritivas ou menos restritivas, seja tomada pelo COES. Então, a partir do decreto, a gente pode ir delegada essa competência à saúde catarinense, a gente pode construir novas portarias flexibilizando, como é o caso da indústria que opera na construção civil, enfim, nas obras públicas, que começa a operar amanhã.
A Graziane Ubiali, do SBT, comenta que há relato de falta de máscaras e equipamentos de proteção aos profissionais de saúde, né? Que medidas o governo pretende tomar com relação à proteção das equipes médicas?
Bom, é importante destacar que todo o esforço da Secretaria de Estado da Saúde, desde o momento que nós percebemos o início desta movimentação do vírus em território nacional, é no sentido de manter os nossos estoques para que nós possamos fornecer aos servidores da saúde toda a demanda de materiais e insumos que eles precisam. Os nossos hospitais estão sendo abastecidos de uma forma muito intensa. É natural que nós tenhamos um consumo aumentado desses insumos, basicamente máscaras, luvas, aventais, pelo momento ao qual nós estamos vivendo, mas a Secretaria de Estado da Saúde tem seus estoques mantidos. Estamos aguardando, como o governador já colocou, a chegada de alguns insumos do Ministério da Saúde, ao qual foi sinalizado que chega nos próximos dias, e obviamente que também estamos em contato com a empresa nacional, especialmente a indústria catarinense, para que nós tenhamos esses insumos mantidos em estoque adequado, para que nós não tenhamos nenhum tipo de falta dentro do serviço público, seja ele municipal ou estadual.
Complementando até, Elton, os EPIs, acho que tu mencionou, né? O governo federal já se comprometeu em enviar com urgência para Santa Catarina, prometeu para amanhã, depois que nós conversamos que o nosso estado ainda não tinha recebido EPI. Mas é natural, e eu já mencionei aqui no início da entrevista, que até em países que a logística funciona melhor do que o Brasil, como os Estados Unidos, não sei se falei isso, a gente está percebendo, a imprensa tem divulgado algumas matérias, brasileiros morando fora do Brasil, que trabalham na área da saúde, dizendo que estão reaproveitando, indevidamente, obviamente, reaproveitando equipamentos de proteção individual, como é o caso das máscaras faciais, que são descartáveis, são para uso de uma, duas horas, enfim, tem que ser descartados alguns equipamentos que estão sendo reutilizados. Então, eles estão colocando em sacos, enfim, esterilizando de forma indevida, porque está faltando, ou seja, houve uma corrida muito grande e talvez não houve um preparo adequado do próprio mercado para estar fornecendo esses insumos. Então, quando todos compram esses materiais ao mesmo tempo, obviamente que a rede fica desabastecida. Mas entendemos que a gente começa a buscar alternativas. Agora, como eu mencionei aqui, sistema prisional, nós temos até, eu vi há pouco tempo, passou na TV também, a imprensa divulgou uma iniciativa da Universidade Federal, de um dos laboratórios ali, fazendo impressoras 3D, máscaras de proteção facial, aquelas que têm uma lâmina de acrílico na frente, para tecidos de modo geral, né, para evitar contato. Então, eu vejo que são iniciativas isoladas e que estão dando resultado. Empresas que fabricam tinta em Santa Catarina, fabricam equipamentos de refrigeração, estão se dispondo a produzirem álcool gel, enfim, sai da cadeia normal de produção. As nossas unidades prisionais também estão mudando o foco para que a gente consiga abastecer o mercado. Natural, nesse primeiro momento, faltar, mas eu acredito que essa situação, Elton, é possível se estabilize, né? Que na medida em que a gente comece agora a buscar mais fornecedores, alternativas inclusive de confecção local aqui, para a gente não ter essa dependência com produtos importados, a gente pode tentar suprir o mercado.
Está acontecendo aqui. Nas redes sociais dizem que os óbitos são minimizados no estado e que só casos mais graves estão sendo contabilizados. Como funciona?
Bom, é importante também nós destacarmos para toda a população catarinense, aqueles que nos assistem, que nós estamos trabalhando em absoluto grau de transparência. Não há que se esconder nenhum tipo de dado oficial do estado. Motivo pelo qual, quando se relata que existem óbitos que estão sendo escondidos, que existem casos aos quais nós não estamos revelando, o que nós trabalhamos é com a plataforma oficial do Ministério da Saúde. Esta plataforma ela pode ser acessada pelos municípios, pelo governo federal e pelo estado. O que nós trabalhamos enquanto divulgação são aqueles dados aos quais o estado tem acesso por conta das notificações que podem acontecer ou na rede pública ou privada. E essas notificações elas fomentam a questão de análise das coletas que são realizadas dos pacientes, e isso faz com que nós tenhamos aí a divulgação dos dados. Em momento algum, nós temos informação de algum óbito relacionado à questão da Covid-19, e caso nós tenhamos esses casos dentro do território nacional, por uma questão até de transparência do próprio governo do estado, eles serão divulgados, até porque a população ela precisa saber o que está acontecendo dentro do nosso território.
Isso é fake news, né? Em outra linguagem é mentira. Nós vamos trabalhar com absoluta transparência. Inclusive, não se pode confundir os óbitos que acontecem no dia a dia nos hospitais catarinenses por outras doenças, enfim, com ligados ao coronavírus. Inclusive, o Elton me falava, acho que tem uns 2 dias mais ou menos, teve um óbito, sinais e sintomas muito parecidos com, enfim, com complicações do sistema respiratório, mas se fez o teste e negativou para coronavírus. Então, no dia a dia acontecem óbitos em hospitais, a gente sabe disso, e a gente vai investigar todos eles, até para que a gente tenha, isso é interesse do governo e da comunidade científica, o que aconteceu e o que vai acontecer aqui, para que a gente tenha resultados das nossas matrizes, né, de cálculos aqui, se a gente calculou certinho, se a gente fez o movimento correto, no tempo correto. Nós temos hoje o dia em que a gente decretou quarentena, no mesmo dia em que nós tivemos o primeiro caso comunitário revelado em Santa Catarina, o que os outros países fizeram, se atrasou ou se não atrasou, para a gente poder comparar esses gráficos no futuro, saber quantos morreram por conta do coronavírus, e graças a Deus até o momento nós não tivemos nenhum óbito em Santa Catarina que tenha sido ligado ao coronavírus, e assim é o desejo do governo. A gente sabe que isso é uma tarefa muito difícil, que nós vamos enfrentar uma crise muito severa, mas nós vamos trabalhar para isso, para continuar com os números que nós temos, não é isso, Elton?
Patrícia Gomes, da Rede de Notícias Acaerte. Com pelo menos 14 dias de restrições em Santa Catarina, impactando a arrecadação do estado, o pagamento de servidores públicos e aposentados do estado está ameaçado?
Bom, nós temos essa preocupação, uma preocupação constante do governo, uma dificuldade que vai se apresentar para nós fecharmos as contas públicas, até porque nós já pagávamos os salários dos servidores no limite. Nós fazíamos cálculos, inclusive estávamos fazendo negociações salariais, enfim, mas fazendo conta do que a gente podia avançar, e nós tínhamos um grau de transparência muito grande com todos os setores que nós conversávamos, dizendo, olha, até aqui o governo pode ir, eu não posso além desse percentual, sob pena de inviabilizar a folha de pagamento. E talvez aquela pequena gordura que nós tínhamos para sinalizar com aqueles percentuais para cada categoria, a gente perca agora com a evolução desse quadro. Por isso que a gente já tem, e essa preocupação é constante, a gente já começa a se preocupar com a retomada do mercado, do comércio de Santa Catarina. Eu falei que bares e restaurantes, mas é o comércio em geral. Se nós vamos liberar, por exemplo, obras públicas amanhã, é natural que na cadeia produtiva de obras públicas nós tenhamos que ter funcionando o comércio de alguma forma, né? Nós vamos ver que de forma segura o comércio de insumos para a construção civil, por exemplo. Então, a gente vai construir o retorno à normalidade com a ajuda de todos.
A Yara, da INSC, pergunta se os leitos que vão ser abertos serão em hospitais de campanha.
No momento, nós trabalhamos com o desenho desta rede de novos leitos de UTI em estruturas que são estruturas hospitalares já existentes. O que não quer dizer que nós não estejamos trabalhando com a possibilidade de instalação de hospitais modulares ou conhecidos como hospitais de campanha, bem como uso, como o próprio governador já colocou, de outras estruturas que já estão devidamente ofertadas ao Estado para que a gente possa instalar leitos, sejam eles leitos de UTI ou tão pouco ou tão somente a questão de leitos, que são leitos de baixa complexidade, para aqueles pacientes que não podem ficar no ambiente hospitalar e que o Estado ou a saúde pública entende também que não é adequado que eles fiquem convivendo com o mesmo público que frequenta os nossos hospitais, até porque nós temos também lá alguns pacientes que têm imunidade baixa, e isso vai fazer com que nós tenhamos aí a exposição dessas pessoas ao vírus da Covid.
Marcelo Lula, do SC em Pauta e Rádio Supercondá, pergunta: a partir do anúncio de que não será mais levado em conta a classificação de risco para financiamento, o senhor já tem uma ideia de quanto o Estado deve buscar e em qual banco? O Estado também pensa em pedir na Justiça a suspensão do pagamento dos precatórios devido à situação?
Bom, nós temos o compromisso do ministro Paulo Guedes de que esse objetivo de suspender os pagamentos dos precatórios seria também projeto do governo para viabilizar para os estados. Obviamente que se a gente não for atendido, todas as formas de defender o estado de Santa Catarina nós vamos promover. Inclusive o pagamento da dívida, nós temos aí dois ou três estados que já receberam liminares da justiça, do STF, para não pagar mais a dívida pública com a União. Então, Santa Catarina, dia 30 de março agora, vence uma das parcelas da dívida pública. Então, nós temos aí quase 50 milhões de reais para estar pagando no dia 30. Nós já estamos fazendo uma consulta ao Ministério da Economia para saber se Santa Catarina pode já deixar de pagar no dia 30 de março essa parcela de dívida pública, que é uma das parcelas de diversas dívidas que o Estado tem para com a União, e se isso não acontecer, obviamente que nós vamos tomar as medidas judiciais cabíveis, uma vez que o STF já tem reconhecido essa condição especial para outros estados.
Mais 10 minutos, tá? Renato Igor, hoje 336 casos suspeitos, no último balanço 410. Isso representa alguma coisa?
O que a gente conversava, né? O secretário Elton aqui agora, que eu penso que sim, que representa um distensionamento dessa curva que a gente pode acompanhar a partir de amanhã, quarta-feira, né, quinta-feira e assim por diante, até sexta-feira, a gente vai avaliando o que vai acontecer com essa curva de novos casos. São medidas mitigatórias e que a gente vai vendo, então, que não evoluiu da mesma forma que estava evoluindo os casos suspeitos. E nós tivemos um pequeno acréscimo aqui dos casos confirmados, era esperado, mas houve uma evolução dos casos suspeitos. A gente acredita que se esse modelo continuar, é o resultado do esforço de todos os catarinenses de ficar em casa.
Uma pergunta da Folha do Oeste. As pessoas com 60 anos ou mais e que trabalham em serviços essenciais, como supermercados, devem ser dispensados independentemente de ter sintomas? Como será a fiscalização?
Bom, nós entendemos que toda a população catarinense que está dentro da faixa etária de maior exposição e maior risco, que seria a faixa etária dos idosos, que é muito adequado nesse momento que eles sejam dispensados das suas atividades. Obviamente que cada estrutura que faz a empregabilidade desse grupo de pessoas, ela precisa avaliar essas suas ações, mas no mínimo que nós tenhamos aí pelo menos a realocação desses profissionais para que eles não tenham contato direto com o público e isso não faça com que eles estejam ainda mais expostos ao contágio com a Covid-19.
Tem algumas alternativas, né? Banco de horas nesse momento, férias individuais, férias coletivas para esses profissionais que têm essa faixa etária, enfim, um ajuste do empregador e empregado para que ele fique em casa nesse período até que a gente tenha então um controle mais adequado, tenha um sistema equilibrado.
Diogo, do Portal Agora, de Araranguá, pergunta se há uma indicação para que trabalhadores que atuam nos serviços essenciais usem máscaras em locais de maior movimentação.
Bom, a questão do uso de máscara de proteção facial, ela não se aplica ao uso comum das pessoas. Ela tem que ter ou um indicativo de uma pessoa que é sintomática, ou seja, eu estou com um quadro gripal e resolvo sair, ter exposição ao público, neste momento sim é indicado. Aquelas pessoas que estão assintomáticas e resolvem usar uma máscara facial, elas, a partir do momento que se fazem uso, nas próximas 2 horas, aquela máscara ela está saturada, ela não tem mais nenhum tipo de barreira que a proteja com relação à exposição. Isso faz com que nós tenhamos, né, como já foi dito em outras oportunidades, um consumo exacerbado deste tipo de equipamento de proteção individual, ao qual não tem efetividade comprovada nenhuma. Isso faz apenas com que nós tenhamos aí sobrepreço dentro do mercado, e aqueles profissionais, aquelas pessoas que precisam usar, que são aquelas que estão dentro da rede de atenção à saúde, acabam tendo muitas vezes dificuldade de compra.
Jean Halp, da NSC TV, e a Clarissa Batistella, do DC, perguntam qual a idade das pessoas que estão na UTI e se há profissionais de saúde entre os confirmados.
Bom, com relação à idade, nós já referimos, nós temos dentro do público que foi atingido pela questão da Covid e confirmado, nós temos em grande maioria pacientes que são da faixa etária idosa, o que não quer dizer que nós não tenhamos as demais faixas etárias, mas em menor número, e esses pacientes que estão internados em leitos de UTI, obviamente eles seguem o padrão da patologia nos demais que estão no seu isolamento domiciliar por conta de terem sido diagnosticados aí com a Covid.
Faraco, da NSC TV, pergunta: a certeza de uma oferta maior de leitos de UTI é um dos pontos que motiva o governo a pensar na retomada de diversos setores? E essa negociação para a retomada não pode incentivar a população a afrouxar a quarentena?
Penso que esse período, nós ainda estamos em quarentena, a população deve ficar em casa, e a população vai assistir ao governo trabalhando com setores e dizendo, olha, isso é permitido, isso não é. Isso é permitido e de que forma segura isso é permitido. E esse é o conceito. A gente tem uma população que demonstrou que está aderindo a esse movimento do governo, que vai acompanhar os resultados dessa semana. E então, a partir do que acontece no mundo, do que a gente está assistindo, que não são notícias boas, dos resultados alcançados nessas 2 primeiras semanas, eu tenho certeza que a população vai continuar acreditando no governo e acatando as decisões que nós tomamos. E a retomada é uma retomada de forma segura, para que também a população se ocupe nos espaços que sejam possíveis de se ocuparem de forma segura, porque o contágio do vírus é praticamente inevitável. O que nós vamos ter que fazer é que isso não aconteça de forma maciça num único espaço de tempo. Então, quando a gente alonga essa curva, né, protege o cidadão. Eu tenho certeza, porque protegendo o sistema de saúde público e privado, o cidadão será atendido. Então, esse é o diferencial dos estados e dos países que conseguem assistir aos seus doentes. A possibilidade de sobrevida, ela aumenta muito quando a pessoa tem a assistência imediata para o seu grau de doença.
Cerrada coletiva e considerações finais.
Bom, nós gostaríamos de novamente reforçar a população catarinense, a todos aqueles que estão ombreados, para que nós tenhamos aí os melhores resultados possíveis dentro do território catarinense. Nós temos a fiel convicção de que nós temos sim uma batalha pela frente. Estamos apenas nos primeiros passos dentro do fronte de batalha, mas se cada um realmente fizer a sua parte, nós teremos resultados que são expressivos e que podem significar, inclusive, a possibilidade de que Santa Catarina faça o melhor enfrentamento dentro daqueles estados brasileiros que já estão se preparando. E também gostaria de, no dia de hoje, agradecer de uma forma muito efusiva a todos os nossos colaboradores que fazem com que a máquina da Secretaria de Estado da Saúde ela possa acontecer. São aquelas pessoas que ficam nas funções meio, funções de compra, função de análise jurídica, os nossos servidores que trabalham no centro de distribuição, que têm trabalhado de uma forma fabulosa nos últimos dias para que nós não tenhamos nenhum tipo de falta de insumos nas nossas unidades. E isso nos deixa muito orgulhoso, porque a saúde como um todo, e especialmente este grupo de servidores, está trabalhando de uma forma muito intensa para que nós tenhamos os melhores resultados possíveis dentro daquilo que é possível fazer pelo Estado. Muito obrigado a todos.
Bom,
Muito bem. 7:05, Jornal da CBN, segunda edição. Você acompanhou por cerca de uma hora a entrevista coletiva do governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, e do secretário de Estado da Saúde, Elton Zeferino, atualizando a situação do coronavírus no território Barriga Verde. E uma fala do governador indo muito no sentido do retorno gradativo à normalidade. Nós continuamos em quarentena com todas aquelas regras de isolamento social em vigência até a próxima terça-feira, dia 31 de março, mas o que o governador Carlos Moisés da Silva sinalizou é a busca por um pacote de medidas junto aos setores industrial e econômico para que, aos poucos, alguns setores vão retomando a normalidade, como, por exemplo, a volta das obras públicas em Santa Catarina, já informada pelo governador do estado, que há poucos instantes encerrou aí a entrevista coletiva e faz ainda as suas considerações finais. Vamos ouvi-lo.
De determinado bairro, determinada cidade, vão a uma loja de construção civil. Não faz nenhum sentido. A loja vai abrir, vai funcionar, mas para ela funcionar com segurança, nós temos que ter um distanciamento mínimo entre as pessoas, seja na fila de espera, seja no ambiente interno. De forma inteligente, esses setores podem providenciar senha para que as pessoas esperem do lado de fora, à vontade, podem ser chamados por uma mensagem de celular, dizendo que está na sua vez. Enfim, a gente vai ter que ser criativo para conviver com o vírus. Esse é o nosso apelo. Então, quando nós liberarmos, não é um afrouxamento das medidas. É o clamor do governo do estado para que a gente aja com responsabilidade e com segurança, porque é possível construir essa hipótese numa sociedade esclarecida, como é a sociedade catarinense, que tem acesso à informação e que está tendo o apoio maciço da imprensa catarinense para levar essas informações. Então, nós acreditamos que as redes sociais, a nossa imprensa catarinense, jornal, web, TVs, rádios, todos juntos podemos comunicar ao cidadão a melhor forma de comportamento em todos os espaços públicos e privados que nós liberarmos para funcionamento. Esse é o nosso clamor. Eu quero, por fim, agradecer à imprensa que aderiu a uma proposta do governo, e aí o Ricardo, que é o nosso secretário de comunicação, pode nos ajudar aqui. Todos colocaram os jornais impressos, colocaram as mesmas capas, né, num apelo para esse enfrentamento do coronavírus. Foi uma adesão em todo o estado de Santa Catarina, num gesto muito bacana, muito bonito. E é dessa forma, distribuindo esses pequenos cartazes, fique em casa, nas comunidades. Esse é o recado. Às vezes você não vai estar em casa, mas se você vê esse cartaz aqui, o teu comportamento social, a tua norma de comportamento social, ela vai se adequando ao teu comportamento no meio lá do material de construção civil, numa obra pública, ou se você vai fazer uma atividade física isoladamente em determinado local. Você precisa fazer, mas manter esse comportamento seguro de não se contagiar, ou se em se contagiando, não levar para outras pessoas que têm a fragilidade. Então, se monitorar, se acompanhar o tempo todo, para que a gente possa ter essas medidas de segurança. E eu tenho certeza que nós vamos retomar as atividades do nosso estado depois dessa medida de impacto do governo, de forma muito mais responsável. E será um grande aprendizado para Santa Catarina. Muito obrigado pela audiência e até mais.
Muito bem. 7:09, esta a fala do governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, através de entrevista coletiva remota. Ela é transmitida ao vivo nas redes sociais do governo do estado. Os jornalistas participam com os seus questionamentos através de um número no WhatsApp. Governador que encerrou nesta mesma linha, falando sobre a busca por uma forma segura do retorno gradativo a normalidade. Carlos Moisés da Silva, que classificou esta semana como fundamental no estudo dos resultados do impacto do isolamento social adotado por Santa Catarina desde a semana passada. O número de casos de coronavírus teve um aumento de 26,7% em relação ao divulgado ontem, 23 novos casos confirmados, e com dois municípios entre entrando no mapa do Covid-19 em Santa Catarina, Laguna e Tijucas, que também já têm pacientes diagnosticados com a doença. São 109 casos confirmados em Santa Catarina, além de outros 336 casos suspeitos. A distribuição pelo estado tem 20 casos confirmados em Florianópolis, 10 em Itajaí, 9 por cidade em Balneário Camboriú, Braço do Norte, Criciúma e Tubarão, 7 casos em Blumenau, 6 em São José, Imbituba e Joinville contabilizam 4 casos confirmados cada, 3 casos em Chapecó e também Navegantes, cidades que possuem 2 casos confirmados de coronavírus cada. Gravatal, Jaguaruna, Jaraguá do Sul, Porto Belo e também Rancho Queimado têm um caso confirmado. Tijucas, Pomerode, Lages, Laguna, Içara e Gaspar são 23 municípios catarinenses com casos confirmados da doença Covid-19, que é contraída através do coronavírus. O estado, que tem o seu decreto de isolamento social valendo até a próxima terça-feira, no dia 31 de março, e iniciou na quarta-feira passada esta quarentena, no dia 18. Então o momento é para avaliação dos resultados deste isolamento. Sem dúvidas, Santa Catarina saiu na frente em relação a outros estados neste processo. A gente confere pelos próprios números. São Paulo já tem 810 casos confirmados e 40 óbitos, tendo a sua quarentena iniciado apenas no dia de hoje. Nós já estamos há uma semana neste processo de isolamento social e, apesar deste crescimento, 26,7% no número de casos confirmados em relação a ontem, Santa Catarina ainda se comporta de uma maneira bem mais razoável em relação a outras localidades do país, que tem 46 mortes por conta do Covid-19. 40 delas em São Paulo e outras 6 no Rio de Janeiro. A fala do governador Carlos Moisés da Silva também em consonância com o que havia sido dito mais cedo pelo prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, que concedeu uma entrevista coletiva junto do secretário municipal da Saúde, Carlos Alberto Justo da Silva. O prefeito Jean Loureiro, que citou a intenção de uma ampliação massiva dos testes de coronavírus para também permitir este gradual retorno à normalidade. Por sua vez, o governador falou em conversas com alguns setores produtivos também para essa retomada de uma maneira segura à vida normal no estado de Santa Catarina. São 7 horas e 13 minutos.